edição da noite.
Se o professor passar a animador, perde a razão de ser. A frase é do antigo ministro da Educação, David Justino, numa das passagens essenciais da entrevista que concedeu esta terça-feira à Renascença. Declarações que pode escutar ao longo da próxima hora. A jornalista Sandra Afonso entrevista o presidente da Cotec Portugal e dos CTT, Jaime de Lacerda. Reconhece que as máquinas podem vir a eliminar muitos postos de trabalho, mas diz acreditar que serão criados ainda mais empregos do que aqueles que forem destruídos. É terça-feira, dia de grande reportagem Renascença. João Carlos Malta, Teresa Abcacis são os autores de Morte no Campo, um trabalho sobre a morte provocada por acidentes com tratores, um trabalho a não perder já de seguida. Está com a edição da noite, seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Nos últimos 5 anos, morreram em média 5 agricultores por mês em acidentes com tratores. Desde 2013, são já 358 mortes. Na utilização do Arco de Santo António, uma estrutura anti-reviramento podia salvar vidas, mas muitas vezes pura e simplesmente não existe. O problema está identificado há décadas, mas as soluções políticas não avançam. Morte no Campo é a grande reportagem Renascença desta semana.
Olha, nós estamos cá no âmbito de uma ação de sensibilização sobre o uso dos tratores agrícolas. Já reparei que você também aqui tem aqui o coito e o triângulo. Você costuma fazer sempre o uso do Arco de Santo António, mesmo quando não anda na via pública?
O guarda Ribeiro e outro colega estão numa aldeia junto a Viseu, no início de uma ação pedagógica direcionada a agricultores que conduzem tratores. Os vários acidentes mortais na região fazem com que esta seja uma área que merece especial atenção por parte das forças da autoridade. Poucos minutos depois, ao longe começa a aproximar-se Manuel Carreira. No paralamas da roda esquerda, segue uma mulher que aparenta 60 anos.
Porque não é só o caso da calma, também muitas das vezes a confiança leva-nos a descurar um bocadinho da segurança. Sabe que o que custa menos no meio disto tudo é pagar as altas de contornação. O problema é se nós vamos para um hospital, aí é que está o caldo entornado, não é?
Ou para a Quinta dos Calados.
Ou para a Quinta dos Calados. E então os tratores agora ultimamente têm mandado muitos para lá.
Manuel vai-nos explicar depois por que razão trazia ali a esposa.
Vamos aí que a 200 metros já vou ali para o terreno. E foi por isso que a gente veio logo aqui. Porque de resto ela já ficou toda aflita, já não vai dormir aí agora umas noites. Mas de resto é raro ela andar aqui. Há muitos que a gente vê aí e andam e tudo mais.
Mas às vezes bastam 200 metros, não é? Para as coisas acontecerem.
Pois, até menos.
Aos 66 anos, garante que nunca teve um acidente, mas que já facilitou.
Não me permite.
E muito.
Já andei muito de trator, já fiz muita... E agora, já abusei muito também, mas nunca tive nada.
O que é que isso quer dizer, já abusou muito?
Pronto, andar, fosse desengatar o trator, agora é conforme eu quiser ir, assim a gente vai.
Antes já, Agostinho Amaral, de 68 anos, há muitas décadas a cultivar centeio, milho e aveia, tinha passado pela aula improvisada da GNR. Garante que costuma ser muito cuidadoso, mas olha para os outros companheiros e não faz a mesma avaliação.
Sei lá, muitas vezes por descuido. Por facilitarem. E outras vezes... A lei da natureza que cobria, às vezes.
Mas eles facilitam sobretudo em quê? O que é que acha que...
Às vezes andam a labrar e fazem um peão de qualquer maneira, quando dão conta, o trator está virado.
Mas porque o carregam demais, porque vão para terrenos que não deviam ir, porque é que isso acontece?
Sei lá, às vezes por facilitarem.
Nos últimos 5 anos, morreram 358 portugueses em acidentes com tratores, mais do que um por semana desde 2013. Estes números trágicos somam-se 330 feridos graves, que no mesmo período de tempo tiveram a vida marcada por estes acidentes. Maria de Lourdes sabe bem o que isso é. 27 de julho de 2017. A data sai-lhe com a precisão de quem frequentemente revisita aquele dia.
Sei que o meu marido não chegava à casa. Era meia-dia, meia hora, era hora do almoço, e vinha à procura dele. Quando cheguei, encontrei o trator virado e ele estava morto. É só o que sei. Sem mais nada.
O que se passou a seguir ainda surge embrulhado na névoa da emoção que subtraiu os pormenores à realidade.
Não temos ideia de nada como é que isso aconteceu. Só sabemos que ele estava ali, mas não. Não há ideias nenhumas. Não podemos saber, ele estava sozinho. Se vai saber.
Quando chegou aqui, o que é que viu?
Vi o trator e ele ali deitado morto. Me disseram que ele não estava, mas para mim estava, e estava mesmo. Só quando chegou ao Tondela que passaram o Viseu, mas ele já estava aqui morto.
No dia em que perdeu a vida, Jaime Santos não tinha o sistema anti-reviramento levantado.
Punha quando saía ou quando ia para mais longe, ele punha, mas quando vinha assim à fazenda era pertinho, não punha.
Ele falava muito dessas questões da segurança dos tratores ou nem por isso?
Não, ele até tinha muito cuidado, era uma pessoa muito cuidadosa. Isso ele tinha cuidado, andava sempre, mas não sei.
A utilização do arco de Santo António, segundo os especialistas, pode ser a diferença entre viver e morrer. Para percorrer muitos ou poucos quilómetros, alguns agricultores teimam em não utilizar este sistema de segurança. Ou porque a viatura tem mais de 20 anos e não a trazia acoplada, ou porque, pura e simplesmente, o rebatem. Em Portugal, a grande maioria dos 170 mil tratores registados não estão equipados com estruturas de segurança, sejam elas um arco ou a cabine, para evitar o capotamento. Em Espanha, é obrigatório há 20 anos. O engenheiro agrónomo e técnico da Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas, Augusto Ferreira, afirma que a inexistência de obrigatoriedade legal do arco de Santo António é uma questão para a qual não encontra resposta.
Se nós analisarmos o número de acidentes, sejam rodoviários, sejam acidentes de trabalho com tratores, portanto, e a sua gravidade, portanto, porque a gravidade destes acidentes é 8 vezes superior aos acidentes com veículos automóveis, de certeza que deveria haver mais cuidado. E deveria haver legislação que obrigasse não só a que estes equipamentos que são obrigatórios nos tratores que são vendidos atualmente, como a sua utilização também deveria ser obrigatória.
Esta é apenas uma das questões que faz com que este fenómeno não diminua ao longo dos anos. José Palha, da direção da Confederação de Agricultores de Portugal, elenca as três razões que mais contribuem para as mortes em acidentes de trator.
A primeira, e acho que é a principal, é a falta de formação de grande parte dos nossos agricultores. A segunda é o envelhecimento muito acentuado da população ativa na agricultura em Portugal e por isso também deriva a falta de formação daí. E depois a terceira condição, que também não deixa de ser muito importante, é o excesso de confiança que a maior parte dos agricultores tem em relação aos trabalhos que fazem habitualmente.
Mas se José Palha põe o foco na formação, a verdade é que, nos últimos tempos, não têm faltado ações pedagógicas sobre esta temática de norte a sul. E mesmo assim, os resultados são poucos.
É um bocadinho desmotivante, porque estas ações já há vários anos que acontecem e o número de mortes mantém-se mais ou menos estável. E estas ações continuam a dar-se. E, de facto, os resultados não têm sido os esperados. Não, enfim, as técnicas das ações têm sido tentar melhorar essas técnicas.
Ao olhar para a questão em pormenor, José Palha vê que a maior parte dos casos não ocorre nas vias rodoviárias. Logo, não há hipótese de serem detectados ou reprimidos pelas forças de segurança. Isso introduz neste fenómeno uma dificuldade adicional. Nas estradas, a fiscalização depende da GNR e da PSP. Dentro das propriedades, é responsabilidade da Autoridade para as Condições de Trabalho. Mas apenas em explorações que pertençam a empresas.
Esta ação é complicada porque a Autoridade para as Condições de Trabalho não fiscaliza um pequeno agricultor que não vende a sua produção para o mercado, porque não, enfim, não tem que cumprir as regras da Autoridade para as Condições de Trabalho exige. E por isso, a maior parte dos agricultores que morrem neste tipo de acidentes não são obrigados por lei a cumprir a legislação. Por isso não é fácil, por essa via, acabar com estes acidentes. Por isso, na nossa opinião da CAP, o caminho será a formação e a sensibilização. E tentar...
O Major Rezende da GNR de Viseu olha para esta dimensão do problema como um handicap, mas reconhece que uma alteração legislativa poderia mexer com os conceitos de propriedade privada e com os limites de intervenção do Estado.
Efetivamente, nós tentamos mudar os comportamentos nas nossas ações de fiscalização e de sensibilização. Dentro das propriedades privadas, onde é a maior parte que existe os acidentes, nós não temos ação nem competência de fiscalização. Na via pública, exercemos a nossa competência em termos de fiscalização e a nossa autoridade e vamos também registando algumas atuações nesse efeito.
A tragédia repete-se há tantos anos, tantas vezes, que em 2016 o Governo decidiu criar um grupo de trabalho onde se juntaram dois ministérios, a Agricultura e a Administração Interna, mas também a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Autoridade para as Condições no Trabalho e ainda o Instituto de Mobilidade, a Guarda Nacional Republicana e, por fim, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O objetivo era que em 2017 já houvesse ideias para reverter a situação e até foram apontadas 8 medidas concretas para analisar. Já não é a primeira vez que o problema se estuda, mas em que nada ou quase nada muda. O engenheiro agrónomo Augusto Ferreira constata que as coisas demoram muito tempo a alterar neste setor e as mudanças nem sempre ocorrem com a celeridade devida.
Nós estamos aqui numa área que estão envolvidas muitas entidades. Portanto, e quando estão envolvidas entidades de várias áreas, de vários ministérios, a operacionalização é algo que nem sempre ocorre com a celeridade devida. Portanto, isso, a dependência destes assuntos de vários ministérios.
Uma das medidas que o Executivo pretendia estudar era a viabilidade de criar inspeções obrigatórias. Os tratores, apesar de andarem na estrada como outras viaturas, não têm de o fazer. A dificuldade de montar um sistema de centros de inspeção que seja eficaz e que permita a universalidade de acesso é um dos maiores problemas. Além disso, a crise que o país viveu entre 2011 e 2014 fez com que uma mera ida ao mecânico se tornasse difícil.
Seria desejável que estas máquinas fossem sujeitas a reparações periódicas, a manutenções, ao cumprimento das manutenções programadas. As dificuldades financeiras do próprio setor também não permitiram que isto fosse feito.
Há questões que são políticas, mas também há a cultura de quem se senta num trator, na forma como olha para a máquina e a segurança. José Palha, da CAP, não tem dúvidas.
Sabe que a não utilização do Arco de Santo António em tratores que estão equipados com o mesmo é uma coisa que eu não consigo compreender, porque não, enfim, vai contra qualquer lógica. Porque se uma pessoa tem aqui, a maior parte dos acidentes que acontecem com mortes é pelo facto de não utilização do arco, ou por não ter, ou por ele o mesmo estar rebaixado. Eu não consigo, honestamente, perceber porque é que um trator que está equipado com o arco em trabalho, não havendo necessidade de o rebaixar, porque ao passar por baixo de árvores ou qualquer coisa, não havendo essa necessidade, porque é que os tratores não usam? E isso passa muito pelo excesso de confiança que falámos há pouco. As pessoas estão convencidas que são menos homens por utilizarem o arco. É uma coisa que eu não consigo honestamente perceber e nem consigo explicar como é que se muda esta mentalidade. É uma coisa que...
O som das ferramentas leva-nos para o interior de uma oficina em Sobral de Montagraço, na Auto Agrícola Sobralense, a empresa que se dedica à reparação e venda de tratores há décadas. José Francisco Penedo, depois de tantos anos a lidar com agricultores, explica as razões para que seja tão difícil mudar a situação.
Porque são teimosos. Não é que digo-lhe desde já, todo o meu pessoal, tanto aqui como nós também temos a nossa filial em Viseu, um dos nossos homens que nos entrega os equipamentos tem o primeiro cuidado em dizer: atenção, não baixem os arcos. Os arcos é para andar, foram feitos para andar para cima e não para baixo. E efetivamente, já há muita gente que tem esse cuidado. Eu até se calhar sugeria muita vez no futuro, isto é aqui uma coisa... na minha opinião, mas isto vale o que vale, se calhar os arcos não deviam ser rebatíveis. Se não fossem rebatíveis, eles obviamente não podiam dobrá-los, evidente, tinham que andar com eles virados para cima. Mas digo-lhe desde já, não culpem portanto, os tratores por essas situações.
Também José Francisco toca na tecla da formação.
O que nós temos para dizer e aquilo que sentimos, não é? Nós vamos falar com eles e eles muitas vezes nós estamos a explicar. Eu sei. Sabe que o povo português, não sabendo, diz que sabe. É um bocado isto. A gente muitas vezes estamos a explicar. Ah, eu sei, é igual ao do meu cunhado, é igual ao do meu vizinho, é igual a não sei quem. Pá, mas olha que este é este sistema e aquele. E o operador muitas vezes quer dizer que sabe daquilo que não sabe. O que eu achava era nós criarmos efetivamente uma associação, uma legislação em que obrigasse todos os operadores a terem testes, fazer perguntas bem diretas, com respostas bastante diretas e dizendo que o operador tem que aprender a ter que andar com o equipamento e ter que saber as velocidades que deve andar dentro da estrada e usar sempre toda a segurança.
O impacto social e humano destas mortes é já muito relevante, como relata o engenheiro agrónomo Augusto Ferreira.
É um problema com elevado impacto social, porque é algo que marca muito as famílias que dependem da agricultura e ligadas à agricultura, portanto, é algo que, de certeza, uma família que passou por uma situação destas dificilmente esquecerá.
A maior parte destes acidentes, cerca de 2/3 da totalidade, ocorrem em terrenos pequenos com grandes declives, tipicamente no norte e centro do país, com destaque para os distritos de Bragança, Viseu e Braga, em locais em que as autoridades não entram.
Uma tragédia sem fim à vista, morte no campo, é um trabalho dos jornalistas João Carlos Malta e Teresa Cassis. Está disponível no site da Renascença. O presidente da Cotec Portugal e do CTT admite que as máquinas vão destruir muitos postos de trabalho, mas acredita que ainda mais serão criados. O tema marca o encontro deste ano da Cotec Europa, que se realiza amanhã em Mafra, para discutir a quarta revolução industrial, um evento que conta, entre outros, com o presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, o homólogo italiano Sérgio Mattarella e o rei de Espanha, Filipe VI. Em entrevista à Renascença, Jaime de Lacerda, presidente da Cotec, defende que nenhum destes países pode nem deve ficar de fora deste desafio. Em declarações à jornalista Sandra Afonso, fala ainda sobre as implicações para empresas e trabalhadores do desenvolvimento tecnológico no trabalho.
Quando há mudanças tecnológicas importantes, o modo de trabalhar no sentido lato, portanto, das organizações funcionarem, das empresas funcionarem e das pessoas funcionarem, muda. E, portanto, há processos que deixam de existir, há profissões que deixam de ser necessárias, há profissões novas que nascem, há novas formas de trabalhar e é isso que estamos a assistir e vamos assistir com mais intensidade nesta quarta revolução industrial, como já é chamada.
Há muito receio que esta revolução industrial da quarta, como chamou, venha a destruir postos de trabalho. Concorda que isso é possível?
Destruirá sempre alguns. Eu penso que a questão é pensarmos qual é a resultante entre aqueles que vai criar e aqueles que vão deixar de existir. Estamos a fazer futurologia, portanto, obviamente ninguém tem a certeza absoluta, mas baseado na experiência do progresso que, pelo menos há 150 ou 200 anos, temos estado a viver, e também naquilo que são alguns estudos que podem haver, a conclusão é que o número de empregos que vão ser criados serão maiores do que o número de empregos que vão deixar de existir. Mais do que o resultado final, a questão é a transição, como é que se passa de uma fase para a outra, e é isso exatamente que nós defendemos, nós Cotec, defendemos que deve ser trabalhado e deve ser pensado e devemos atuar para que todos se sintam parte desta transformação, porque há obviamente pessoas que estão em certo tipo de profissões que se podem sentir mais ameaçadas do que outras, e essas também têm que ser trazidas para a transformação, e quanto menor for a disrupção nesta parte do trabalho, numa disrupção forte que vai seguramente haver nas tecnologias, melhor.
Nós inseridos numa sociedade envelhecida, este esta fase de transição não poderá ser particularmente dolorosa?
A nossa sociedade hoje é mais envelhecida do que era há uns anos, e talvez ligeiramente mais que a média da Europa, mas é uma realidade que não é portuguesa, é uma realidade que é da Europa em geral e um pouco do mundo ocidental. Mas nós vemos que a utilização de tecnologia está a ir a pessoas cada vez com mais idade, e portanto... E depois estamos a falar de diferentes níveis de tecnologia, quer dizer, os novos empregos não vão ser todos só para engenheiros informáticos, vão ser para várias funções, muitas delas com atividade manual, mas com uma componente tecnológica um pouco mais desenvolvida do que a que existia até aqui e, portanto, com tecnologias simples e fáceis de aprendizagem.
Já nos habituaram a apresentarem estudos nestes eventos. Vão apresentar alguns dados novos, nomeadamente no que se refere ao impacto das tecnologias no trabalho?
O trabalho que fizemos no quadro das Três Cotecs foi mais uma reflexão para ouvir os intervenientes e, portanto, vários tipos de pessoas com vários tipos de atividades, pessoas com a presença na sociedade e, a partir de um trabalho relativamente alargado, tirar conclusões sobre o que é que são os principais receios ou desafios, o que é que são os resultados que se esperam e a partir daí, criar uma base mais forte de consciencialização sobre quais são as atividades que, quer as empresas, quer os decisores políticos, quer a sociedade como um todo, devemos em conjunto tentar fazer, e obviamente que há uma responsabilidade de liderança, quer pelos líderes de empresa, quer pelos líderes governamentais, quer pelas universidades, e isto é o universo em que normalmente a Cotec reúne.
As empresas devem começar já a lidar com estas questões, sendo pressão na sua por parte dos trabalhadores?
Os CTT estão a modernizar-se como todas as, ou enfim, como a grande maioria das empresas o estão a fazer, e obviamente que a disrupção da digitalização é um assunto que cruza muito com a nossa atividade principal, mas cruza muito também com as oportunidades que temos estado a desenvolver e com a forma diferente como temos estado a trabalhar. E, portanto, é uma realidade aqui, como é na grande maioria das empresas, e nós estamos a geri-la exatamente com essa preocupação de fazer as pessoas progredir e fazer a nossa atividade ser feita da forma eficiente, com qualidade e envolvendo as pessoas.
Há uma questão que começa a ser discutida, a automatização do trabalho, que leva as empresas a prescindir da mão de obra, deve ser taxada. Qual é a sua opinião?
Quer dizer, no fundo aí é a questão que se põe é como é que se deve financiar as funções sociais do Estado, não é? Quer a Segurança Social no sentido estrito, quer o resto do orçamento do Estado, que não é o da Segurança Social. E vários temas estão em debate e têm a ver, no fundo, com encontrar uma ligação entre o valor acrescentado e o valor e a forma como essa mesma geração de receita pública pode ser feita. Eu acho que é um debate que ainda está no princípio e, portanto, vamos deixá-lo desenvolver-se mais para vermos até onde é que nos leva.
Quantas feitas, acha que esta nova revolução, a quarta revolução industrial, pode ou não ser uma mais-valia para a sociedade futura?
Eu sou bastante otimista neste género de questões e principalmente realista. E participarmos ou não na quarta revolução industrial não é uma opção que esteja ao alcance de qualquer pessoa ou de qualquer país. É uma realidade, está cá, e o que nós temos é ser capazes de aproveitar esta disrupção para o fazer o melhor possível. E não vejo porque é que países como Portugal, ou Portugal, Espanha e Itália, não têm todas as condições para estar na primeira linha dessa mesma transformação. E, portanto, neste sentido, acho que devemos, em Portugal, ver isto como uma oportunidade.
O presidente da Cotec Portugal e dos CTT, Jaime de Lacerda, entrevistado pela jornalista Sandra Afonso. Os encontros Cotec Europa são uma iniciativa anual, realizam-se de forma rotativa nos três países organizadores, Portugal, Espanha e Itália, para discutir questões económicas e empresariais comuns. Este ano o encontro vai decorrer no Convento de Mafra, com a presença dos presidentes português, italiano e do Rei de Espanha. É já amanhã. Um dos grandes desafios da educação e da escola é lidar com a contaminação das fontes informais de conhecimento, a internet, a televisão, os iPhones. O aviso é do antigo ministro da Educação, David Justino. O também presidente do Conselho Nacional de Educação defende ainda que a escola está a ser contaminada pelo que diz ser a influência do conhecimento exterior ou informal. Em entrevista a Ana Galvão e José Pedro Frazão, David Justino começa por responder à questão: os rankings das escolas, como os revelados no passado fim de semana, são bons ou maus?
Conforme a utilização que se faça deles, não é? Os rankings são um instrumento que pode ser bem utilizado e mal utilizado. Quer dizer, tem aspectos positivos quando é bem utilizado, tem aspectos negativos. Eu costumo às vezes dizer que os rankings são uma espécie de anedotas picantes em que nunca se diz as neiras. Uma boa anedota picante não se diz as neiras. Porquê? Porque a maldade está em quem ouve, não está em quem conta a anedota, não é? Aqui é a mesma coisa, a maldade está em quem lê os rankings e não na própria elaboração dos rankings.
E há muita maldade?
Às vezes há, quer dizer, principalmente não é maldade no sentido, quer dizer, o que há é
entre aspas,
entre aspas, é no sentido de fazer leituras enviesadas ou leituras mais estreitas, digamos assim, daquilo que os rankings podem dar. Se eu apenas utilizo os rankings para fazer uma classificação seriada, não é? Quem está em primeiro, quem está em segundo, isso não me diz nada, quer dizer, porque as coisas de ano para ano, as diferenças não são, há uns que sobem, outros descem, mas nada por aí além. Agora, se eu utilizar, por exemplo, os últimos 6 anos e tentar saber se uma escola se melhorou ou não melhorou ao longo desses 6 anos, em termos tendenciais, ah, então já começa a dar coisas, não é? Se eu, por exemplo, confrontar o resultado obtido em função do indicador da origem social dos alunos, já me dá outras coisas. Aliás, há muitas escolas, são estudos que têm sido feitos, eu tenho participado neles, precisamente em que nós cruzamos o resultado obtido com a condição social, não é? Se são alunos com, se têm apoio social, se a origem familiar, se os pais são mais ou menos escolarizados. E nós chegamos a conclusões de que há escolas que, não obstante terem resultados mais baixos, são autênticos heróis, tendo em atenção o contexto social em que se insere essa escola.
Mas aqui estamos a medir resultados.
Aqui só estão a medir resultados simples.
Aferir.
Sim, mas...
É uma forma de aferir para saber quem está acima, quem está abaixo, quem está acima da média, quem está abaixo
mas
da média, etc.
Mas os vossos órgãos têm esta visão global de saber comparar ou saber ver que os resultados são melhores, mas isso não quer dizer que... Mas nós, cidadãos, pais que escolhem todos os anos as escolas para os seus filhos, não terão essa visão global. Ou seja, faz sentido nós recebermos esses resultados também, serem para o público?
Claro que têm, sim. Porque, quer dizer, vamos admitir, eu faço sempre este exercício, vamos admitir que não há ranking. Será que os pais, nomeadamente os melhor informados, não escolhem a escola em função daquilo que é o ranking que têm na cabeça? Ou do ranking que estabelecem ao conversar com os seus amigos, com os seus colegas, e que vão dizendo uns aos outros, aquela escola agora está melhor, mesmo sem haver resultados, não é? Eu lembro perfeitamente que antes de existirem os rankings, portanto a primeira vez que se publicou o ranking foi só em 2001, antes disso... As famílias, os pais, já escolhiam as escolas e faziam discriminação no acesso às escolas em função de um ranking, que era um ranking com base em informação de dentro, não é? Mas que o cidadão comum não tinha acesso a ela. Hoje, com os rankings, todos têm acesso. Ou seja, quem estiver interessado, nem que seja só através dos rankings publicados nos jornais, tem acesso a essa informação.
Mas os rankings este ano já têm um indicador diferente. Já sim, fala do sim. Sucesso, não é? Do...
Sim.
Mas indicadores de sucesso.
São indicadores de progressão de sucesso. Ou seja, são trajetos de sucesso, não é? Em que fazem uma análise. Por exemplo, há truques. Vamos falar para evitar precisamente esses mesmos truques. Uma escola que queira ter bons resultados e que não esteja muito preocupada com os meios, faz uma coisa muito simples. Os alunos mais fracos elimina-os, não os leva a exame. E só vão os melhores. O que é que acontece? A média dos exames sobe.
Esses truques fazem-se?
Então não fazem. E é corrente. É por isso é que convém ter outros indicadores para saber uma escola que tenha resultados muito bons, mas que depois elimina uma parte significativa dos alunos. Quer dizer, isso é truque.
Mas o ranking não resiste ao outro.
Não, não, o ranking pode ser feito. Os percursos diretos de sucesso, que é esse indicador, dá uma medida, precisamente, de que qual a percentagem dos alunos que tendo feito, precisamente, o exame, qual é, digamos, qual foi o seu percurso. Se chumbou, se não chumbou, etc. E, portanto, isso é possível saber numa escola, saber quais foram os alunos que chumbam. E, portanto, é possível porque há casos desses. De escolas que têm muitos bons resultados. Pois, também há escolas que têm maus resultados, mas que têm uma taxa de transição muito elevada, por exemplo. E o problema que
mas
se põe aqui...
Peço desculpa, o que é isso, taxa de
ou
taxa
seja,
de transição?
A percentagem de alunos que transitam de ano sem terem chumbado, não é? E, portanto, são escolas que, no fundo, sacrificam a excelência, digamos assim, para salvar o máximo de alunos possível. Isso é uma boa escola. Agora, como para provar todos os alunos, o que é que acontece? Vai levar alunos mais fortes e alunos mais fracos. A média 10, necessariamente.
Há a pergunta aqui clássica que é como discutir isto sem estar sempre a comparar público com privado. É a única no ranking.
É um falso problema. É um falso problema porquê? Porque, primeiro ponto, não é a natureza da escola de ser pública ou privada que define a capacidade de obter bons resultados. Aquilo que define a capacidade de ter bons resultados é ter boas instalações, bons projetos educativos e bons professores. E tanto quanto possível, bons alunos, não é? Porque também é, quer dizer, quem é que tem acesso a uma escola privada? São as famílias que já têm um nível de rendimento suscetível de poder investir na formação do filho ou dos filhos numa escola que eventualmente cobra propinas. E, portanto, logo aí há um efeito de discriminação, diferenciação, digamos assim, que permite que os alunos que vêm dessas escolas possam ter melhores resultados. Agora, aquilo que sabemos é que quando nós confrontamos com outros indicadores, nós sabemos que há escolas públicas que são excelentes. Também há muito mais. Quer dizer, esta ideia que a escola pública é a escola pública e que a escola privada é sempre... Não, não, quer dizer, há escolas privadas que têm muito bons resultados em média, mas depois encontramos escolas privadas que têm maus resultados.
David Justino, as nossas escolas aprendem umas com as outras?
Claro que aprendem.
Aprendem cada vez mais?
E aprendem cada vez mais, porque cada vez mais há esta emulação e, acima de tudo, há contactos sobre o que a outra está a fazer. E, portanto, há um processo de renovação constante, porque os professores não estão isolados, não é? do resto do mundo, e vão aprendendo e vão percebendo como é que uma escola faz uma determinada inovação, se teve bons resultados pode ser adotada. Portanto, a própria competição leva precisamente a que haja também cooperação no que diz respeito à circulação de inovação de um lado para o outro. E, portanto, isto acaba por ser contagioso, não é? E há um conjunto de escolas que influenciam o comportamento de outras, nomeadamente na mesma região. Olha, vou-lhe dar um exemplo, que este não é um bom exemplo, é um mau exemplo, não é? É um exemplo de maldade, não é?
Entre aspas.
Entre aspas. O que é que, quando nós tentamos identificar quais são as escolas que fazem batota nas notas de acesso ao ensino superior, nomeadamente dando classificações muito altas na avaliação interna. E depois os miúdos têm 17, 17, 18, 19, etc. E depois chegam ao exame e têm 9 ou 10. Há casos destes. E são muitos. Mas começámos a identificar que havia um núcleo muito próximo, em que as escolas estavam todas próximas dos outros, vou dizer, é a região do Porto, por exemplo, e a maior parte dessas escolas, nomeadamente até as escolas privadas, tinham esta prática. E diziam, mas porquê é que estão todas, ou a maior parte delas estão aqui? Por uma razão simples, é o funcionamento do mercado. Ou seja, se ela está a fazer isto e obtém bons resultados e é procurada e os pais estão dispostos a pagar para lá terem os filhos, vamos fazer o mesmo. Portanto, há um efeito de contaminação e de contágio, digamos assim, que não deve ser ignorado. E, portanto, já não falo nas teorias organizacionais, que leva precisamente quanto maior é a competição, maior é também o chamado isomorfismo, ou seja, que é a capacidade de todas alinharem pelo mesmo diapasão. E, portanto, vão importando, roubando, copiando aquilo que os outros fazem para também fazer.
Sabe que, como mãe, eu sinto-me assim um bocadinho distante da escola. Eu acho que os pais não são muito incluídos nas escolas. Como é que se poderia incluir mais os pais? Será que é mais por causa dos pais, do lado dos pais, esse afastamento?
Há as duas situações.
Ou é escolar?
Há as duas situações. Aquilo que se tem estudado, isso tem sido objeto de estudos em vários processos de investigação, é que A participação dos pais na escola está altamente dependente do nível de educação dos próprios pais. E que, quanto mais baixo for o nível de educação dos pais, menor é o grau de participação.
Uhum.
Vamos tentar perceber como é que esta regra tem um efeito prático. Compreenda o que é um pai que apenas tem, por exemplo, o quarto ano ou o sexto ano, cujo filho já atingiu o nono ou décimo ou décimo primeiro e vai para uma reunião de professores em que a linguagem, os temas abordados, os outros pais... Quer dizer, muitas vezes este pai sente-se mal, não é? Porque não entra naquele diálogo. Não é? Tem, ou seja, não atingiu o nível de escolarização, nem tem, se calhar, uma atividade que permita entrar naquele diálogo que se estabelece entre os pais mais escolarizados e os professores. Não é? E, portanto, auto-excluem-se em muitos casos. Ou seja, tem muitas vezes têm vergonha porque eles vão para lá, são umas reuniões muito chatas, etc., e querem se ver livres daquilo o mais depressa possível. Para além do facto que há também o grau de investimento, ou seja, um filho da classe média é objeto de um investimento maior por parte dos pais do que um filho de classes mais baixas, não é? Portanto, isto acontece assim, mas também em muitos casos aparece uma coisa muito interessante, que é um confronto entre pais e professores, não é? Em que os pais se tentam, de certa forma, às vezes imiscuir dentro da vida, digamos, da sala de aula, não é? E os professores não gostam que isso aconteça, não é? Portanto, há aqui algumas tensões, mas de uma forma geral, aquilo que se tem observado nos últimos 10, 15, 20 anos é que os pais participam cada vez mais. Agora, tem que haver um conjunto de regras básicas para que haja respeito mútuo entre pais, professores e alunos.
Limitar espaço?
Não, tem a ver com valores, tem a ver com valores e, acima de tudo, condutas, não é? É o facto de eu saber de educação não me dá autoridade para estar agora a fazer uma reprimenda a um professor, ou seja, o que for, quer dizer, eu posso perguntar, posso falar com ele, posso tentar perceber. Agora, não vou agora revorar de especialista da educação para passar uma reprimenda a um professor do meu filho.
E, por falar em professores, como é que podemos valorizar mais os professores?
Isso é um problema multifatorial, multifacetado. Mas uma das coisas, a começar, em primeiro lugar, pela formação inicial. Ou seja, eu costumo dizer que um professor, mais do que um profissional da pedagogia, tem que ser um profissional do conhecimento, tem que ter um conhecimento sólido. E depois a pedagogia é a arte e o saber de transformar conhecimento, às vezes difícil, em conhecimento mais acessível. Não é? E isso é uma arte e é um conhecimento próprio que os professores detêm.
Há gente que não devia estar a dar aulas.
Sim, eu não tenho grandes dúvidas sobre isso. Também que há engenheiros que nunca deviam ter participado na construção de pontes.
Está a falar da arte. A arte está-se a perder?
Não, a arte não se está a perder porque, no fundo, as escolas são escolas também de formação de professores. Ou seja, há uma parte da formação dos professores que se faz em exercício.
É um ofício.
É um ofício que se vai aprendendo pela observação dos outros, pela partilha, etc. E, portanto, nesse aspecto, quanto mais nós conseguirmos pôr os professores a falar uns com os outros, melhor. Porque isso vai criando uma identidade própria, quer uma identidade organizacional, quer uma identidade de conhecimento. Agora, temos que investir, temos que ser mais exigentes na formação inicial. Em segundo lugar, deve de haver, digamos, uma seleção à entrada da profissão, na minha opinião. Ou seja, nem todas as pessoas, mesmo que sejam muito, muito bem habilitadas, podem ser bons profissionais. Isso tem a ver com determinado tipo de competências que há uns que possuem e outros não possuem. E, portanto, mesmo naquilo que nós poderemos designar, que é na qualidade dos professores, nós temos, eu não tenho grandes dúvidas em dizer isto, nós temos, se calhar, uma boa percentagem de professores que são excelentes. Excelentes, fazem autênticos milagres, são de uma dedicação enorme. E são eles, de certa forma, têm aguentado o próprio funcionamento do sistema de ensino. Depois temos uma grande percentagem de que são professores médios, são bons profissionais, desempenham o seu trabalho. E depois temos, se calhar, uma pequena percentagem de pessoas que nunca lá deviam ter entrado. Não é caso desses, não é?
O grande
problema é que não temos mecanismos de discriminação e de compensação de quem tem valor, tem mérito e daqueles que não o têm.
Estamos a falar com David Justino, queria recordar a quem nos ouve, e eu pergunto como resolver esta nova equação que é trazida às escolas, por a internet, por youtubers, enfim...
Esse é um dos grandes desafios da educação e da escola, ou seja, é que as fontes de conhecimento informal são cada vez mais ricas e mais diversificadas. E chegam mais rapidamente e de forma mais friendly, mais amigável, digamos, ao aluno. Enquanto que a escola é aquilo que nós designamos que é conhecimento formal, não é? Mas que tem a ver com um tipo de conhecimento que não se obtém cá fora. Ou seja, até se pode obter, mas como não é orientado e como não é pedagogicamente concebido, a aprendizagem torna-se mais difícil. O que é que acontece? O grande desafio que a escola tem hoje é lidar com estas fontes informais, a internet, a televisão, os iPhones...
Mas a televisão nós tínhamos também, não é?
Sim, mas já tínhamos, mas não há muito tempo. Quer dizer, começámos pela rádio, quer dizer, a rádio serviu de um instrumento de, por exemplo, promoção educativa, até de educação.
Mas a internet também pode, o YouTube também pode fazê-lo.
Tudo bem, mas só que é aquilo que nós designamos conhecimento formal, informal, não é? Quando se trata de ter conhecimento sobre a área científica, sobre a literatura, sobre aquilo que é conhecimento, eu diria hard, não é? Conhecimento forte, conhecimento poderoso, não há nenhuma instituição capaz de substituir a escola que não seja a própria escola e o professor. E, portanto, o que nós estamos a notar agora é que a escola está um pouco também, utilizando o termo de há bocado, do contaminado, não é? A escola está a ser contaminada por esta influência do conhecimento exterior.
Mas já se nota muito em resultados?
Nota-se bastante. Porque, quer dizer, o nível de exposição dos nossos alunos, em qualquer lugar do mundo, o nível de exposição a estas fontes de informação, quer sejam as verdades, quer sejam as pós-verdades, não é? Porque muitas vezes é muita pós-verdade, não é? É enorme. Eles estão mais tempo, às vezes, expostos a fontes de formação e informação não formal do que estão expostos à aprendizagem na escola.
E a sua tese é de separar as águas, tanto quando
precisamente, precisamente. Ou seja, a partir da... quando a escola quiser fazer aquilo que se faz
na rua,
deixou de ter sentido e deixou de ter razão de ser. Porque, então, não vale a pena ir à escola.
Nós estamos quase...
Tal como a ideia de ser que o professor agora já não ensina, tem que ser um mediador, não é? Tem que ser uma espécie de animador cultural.
Um influenciador,
um facilitador. Sim. Uma coisa, quer dizer, esses termos todos. Quer dizer, ai dos professores que fizerem isto, porque perdem a sua razão de ser.
Nós aqui somos moderadores e controladores do tempo e, portanto... Já aqui falámos muito e resumindo um pouco a nossa conversa, numa frase, o que é que a escola devia ser e não é ainda?
Mas vai ver uma coisa. Eu não sou uma mente resignada, porque não me satisfaço com o que está. E, portanto, a margem de progressão das escolas é muito, muito grande. Agora, o que há que meter na cabeça das pessoas, e nomeadamente de alguns comentadores, não é? Que é, não há... A escola não é só uma organização, é uma instituição. E as instituições não mudam de um dia para o outro. Quando vêm com o chamado, com as práticas disruptivas, com a inovação tecnológica, uma grande parte daquilo é saluíce, não é? Que é querer estar na moda. Que tem que utilizar o iPad, tem que utilizar as fontes. Quer dizer, quando não se dá sentido educativo a esse tipo de instrumentos, são meros instrumentos. E aquilo que me interessa, para além dos instrumentos, é saber como é que eu formo estes alunos. Que tipo de pessoas é que eu estou a formar. E os instrumentos não me formam pessoas. E este é que é importante que se diga. Quer dizer, as pessoas formam-se através do exemplo que obtêm, através da socialização que têm com professores, com alunos, com colegas, etc. Portanto, é isso que... E o mais importante, mais do que estarmos aqui a formar pessoas muito habilidosas a trabalhar com as tecnologias, nós temos que formar pessoas que sejam orientadas por valores e, acima de tudo, que sejam boas pessoas. Ou seja, pessoas que socialmente sejam reconhecidas como dando um contributo positivo à própria sociedade. E isso não se faz com tecnologia. Faz-se com exemplo, faz-se com aprendizagem também e, acima de tudo, faz-se vendo os outros, trabalhando com os outros, partilhando. E esses são os grandes desafios. Quer dizer, o grande desafio é... mais do que formar mão de obra até para o mercado de trabalho, não é? Nos vale muitas das competências, é formar pessoas para uma sociedade que nós pretendemos que seja mais justa, mais equilibrada e, acima de tudo, mais livre, não é? Porque a liberdade aprende-se.
O ex-ministro da Educação, David Justino, na Renascença, uma entrevista que está disponível em rr.sapo.pt. Recuperamos agora o momento vivido esta terça-feira por um grupo de alunos do 10º e 11º ano de Humanidades dos Salesianos em Lisboa. Uma tarde diferente. Estiveram com o escritor António Lobo Antunes no Palácio de Belém, numa iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa que promove o encontro entre alunos de todo o país e autores. Maria João Costa, o presidente não ficou para a sessão, no entanto recebeu o convidado, o escritor António Lobo Antunes.
Oh, caríssimo, estava aqui para lhe agradecer
muito, muito a honra que é explicar a esta juventude que não é todos os dias que fala com um gênio.
Um gênio, diz Marcelo Rebelo de Sousa, que não precisou de ganhar o Nobel para ser Nobel da Literatura. Assim apresenta o presidente António Lobo Antunes aos alunos de Humanidades dos Salesianos, que na mão trazem alguns dos livros que leram do escritor. Neste encontro, Lobo Antunes falou do seu ofício, diz que começou a escrever aos 5 anos para tentar responder ao que não entendia, mas aos alunos não dá lições.
Se quiser mesmo escrever, mas escrever a sério, não pode perguntar a ninguém como é que se faz. Ninguém lhe pode ensinar nada. Só pode ensinar a maneira como eles escrevem, que não é a sua. Portanto, se quer de facto escrever, não peça conselhos a ninguém. Ninguém lhe pode dar nada, porque não estão dentro da sua pele.
Aos estudantes de Humanidades, diz que é canhoto, que aos 75 anos continua a gostar de escrever à mão, porque gosta de desenhar a letra, e revela os segredos da sua oficina de escrita.
O importante não é escrever, é reescrever, é emendar, e emendar, e emendar, e emendar, e emendar. Desconfie sempre das suas primeiras versões. Até porque, por exemplo, se escreve e vai ler logo a seguinte, fica muito contente. Se ler no dia seguinte, percebe que aquilo está uma merda. Isto acontece sempre. Já está longe, já está a ler aquilo a frio. Já não lhe diz nada. E deita fora aquilo que na véspera à noite tinha achado que era bestial, formidável. Era exatamente aquilo que estava a sentir. Nunca é. É um ofício de paciência. Não há talentos, há bois. Pessoas que marram e marram e marram e marram às vezes que for necessárias. Escrevem, 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 às vezes que forem necessárias, até aquilo ficar bom.
Citou Lorca, Rilke, Cesarini, convocou as memórias da sua infância, dos pais e da família, numa tarde em que interpelou a plateia sempre com uma preocupação.
Estou a ser claro. Então, continuo a caminhar de mistério em mistério. E os livros acabam por ser uma forma de tentar responder a esses mistérios.
Respostas que levam o autor a escrever livros como o recente Até que as Pedras se Tornem Mais Leves que a Água. António Lobo Antunes vê contudo bons e maus livros e os maus não lhe interessam.
Um livro mau muitas vezes é um sucesso, porque não a põe em questão a si mesma, nem a si mesma nem ao leitor. Não é? Um livro fácil é como uma mulher ou um homem fácil. Não tem... me interessa a mim. Onde tudo é óbvio, onde tudo está à mostra, não me interessa nada. A mim parece-me que é difícil.
Uma hora de conversa em que António Lobo Antunes colocou o ponto final.
Pronto, então como acho que sou livre, e acho que já chega a estar para aqui a falar, porque eu nem sequer falo muito, mas vocês têm umas caras simpáticas, e gosto muito do seu sorriso. Foi bom estar com vocês, um beijinho.
Mas antes da fotografia, aos estudantes deixou um pedido final.
Portanto, aqueles que acreditam em Deus, só vos pedia que rezassem pela minha alma pecadora. Muito obrigado.
O pedido de António Lobo Antunes, na reportagem de Maria João Costa, que encerra esta edição da noite, que está de regresso, aliás, amanhã. Há notícias à hora certa.